o tema fundamental da cibersegurança, nós temos, os mídias estão a dar mais foco ao tema pelos incidentes mais mediáticos, mas o número de incidentes tem crescido bem mais do que aqueles que são mediáticos.
Nós temos que investir um pouco na cibersegurança, porque aquilo que vamos investir agora vamos roubar depois. Porque se não vamos investir agora, são problemas que nós, mais cedo ou mais tarde, eles vão acontecer.
Bem-vindos ao Draft Lab, um podcast focado a ajudar gestores e líderes de empresas a ultrapassar as típicas dores de crescimento, contando com a experiência de especialistas de áreas como o recrutamento, a cultura da empresa, a cibersegurança, retenção de talento, liderança, inovação e muitos mais. O meu nome é Bruno Pinto e sou cofundador da Draft Media Agency, uma agência criativa especializada em ajudar empresas a comunicar no mundo digital. Quando decidimos fazer um episódio sobre cibersegurança, tivemos duas certezas. A primeira foi que o tema não podia ser mais atual, depois dos ataques cibernéticos a empresas como a Sonae ou a Vodafone. A segunda, que tínhamos de conversar com alguns dos maiores especialistas em Portugal sobre o tema, para termos noção da verdadeira dimensão do problema. Assim, encontrámos-nos com o Ricardo Negrão, Head of Cyber Risk da ONU Portugal, que referiu logo no início que os ataques em Portugal superam em larga escala aqueles de que ouvimos falar nos mídias. Com o João Pacheco, fundador e CEO da Cyber Protect, que ao longo de toda a conversa reforçou a importância da prevenção. E com o David Grave, que ouviremos durante este episódio e que entretanto assumiu funções enquanto diretor de cibersegurança da Claranet. Hoje vamos debruçar-nos sobre este tema e perceber como é que podemos proteger a nossa empresa de visitas indesejadas, ainda que o nosso budget não seja tão extenso quanto gostaríamos. Comecemos pelos ciberataques em Portugal de que tanto se tem falado. Porquê é que, por exemplo, o ciberataque à Sonae teve tanta importância? Bem, durante quase uma semana nenhum de nós conseguiu fazer compras de supermercado no continente online. Houve uma interferência na vida do cidadão comum. Mas nem sempre é assim, conforme explicou David Grave.
Estes últimos ataques que Portugal acabou por sofrer e foram mais mediáticos porque tiveram uma maior expressão e um maior impacto na vida do português comum, se assim podemos dizer. E muitos destes ataques acabam por não distinguir se é uma pequena empresa, se é uma grande empresa. Mas quando nós pensamos em ciberataques, não temos que pensar propriamente em que todos os ciberataques são rocket science ou são muito difíceis de fazer.
Até porque, nas palavras do Ricardo Negrão, e sobre isto também falarão os três mais à frente, os ataques podem ser feitos de forma aleatória, isto é, sem existir um alvo em particular, ou serem ataques direcionados, na sequência da descoberta de uma falha no sistema de uma empresa.
A maior parte dos ataques em Portugal são oportunistas. Há evidências de ataques já direcionados, claros, mas a maioria são ataques oportunistas. As organizações têm determinadas vulnerabilidades e eles identificam, olha que giro, vou explorar este.
Mas como é que eles podem entrar na nossa empresa? Em primeiro lugar, falemos de vulnerabilidades, isto é, das fraquezas que podem ser exploradas por cibercriminosos para obter acesso não autorizado a um sistema. Podem ser de dois tipos, ou públicas ou privadas. Sobre isto, o Ricardo Negrão explicou.
Tipicamente, o processo de exploração das vulnerabilidades é muito simples. As vulnerabilidades, muitas delas são conhecidas, a maioria delas são conhecidas, são públicas, as organizações depois não fazem as ações para as corrigir. E o que acontece? É um simples scan aos IPs públicos da internet e ver, olha, nesta porta isto responde, tem este problema, é explorável, tem esta vulnerabilidade. Há ferramentas para fazer isso. As organizações devem comprá-las para uso de defesa e perceber onde é que estão as vulnerabilidades e para saberem como é que corrigem, mas os atacantes também as usam para saber quem é que tem vulnerabilidades e pode atacar. Para além destas vulnerabilidades, há aquelas vulnerabilidades que são chamadas vulnerabilidades Zero Day, que são aquelas que ainda não são públicas e que só algumas pessoas as identificaram, exploraram e conheceram e ainda nem há correções.
E agora nós questionámos-nos. Como é que podemos identificar essas vulnerabilidades? Também perguntámos isso ao Ricardo. E foi assim que introduzimos neste episódio o conceito de Ethical Hacker, um especialista em segurança da informação que entra num sistema informático, rede, aplicação ou outro recurso informático em nome dos seus proprietários e com a sua autorização. Parece que nem todos os hackers são maus.
A parte de identificar vulnerabilidades é muito tecnológica. Há um conjunto de pessoas que são alguns hackers e outros Ethical Hackers, há os dois, o chapéu preto e o chapéu branco. Não é? O chapéu preto são aqueles que estão a explorar os sistemas de informação, explorar as aplicações, com exposição tipicamente para a internet e ver se eu consigo introduzir-me e ganhar vantagem porque explorei aqui algo que era desconhecido. Os outros, os ethical hackers, fazem esta mesma ação, mas com o objetivo de identificar a vulnerabilidade e depois chegar à empresa que faz o software e dizer, olha, encontrei esta vulnerabilidade. Tipicamente, essas organizações pagam para quem encontra vulnerabilidades no software deles, e há pessoas que só fazem isto. É assim que surgem os softwares de correção e os patches de correção que são aplicados, ou não. A maior parte das organizações não os aplica e, como tal, mantém-se expostas ao risco.
Nesta altura, podem estar a perguntar-se, mas eu sou o gestor de uma pequena ou média empresa, não tenho um negócio assim tão rentável ou conhecido, porque é que um hacker haveria de escolher a minha empresa? Com que objetivo? Bem, em março deste ano, o Jornal Negócios noticiou que em 2021, segundo dados da Checkpoint Research, as empresas portuguesas foram vítimas de uma média de 881 ataques informáticos por semana, número que representa um crescimento de 81% face ao ano anterior. É dito ainda que, e passo a ler, na mira dos criminosos já não estão só grandes empresas. Estão cada vez mais PMEs, alvos potencialmente mais fáceis e que, com menos recursos para recuperar ou reconstruir operações à sua escala, podem acabar por sofrer consequências ainda mais gravosas perante um ciberataque.
Um atacante tem objetivo quando está a fazer um ataque. Fundamentalmente há três grandes objetivos. Um, retorno financeiro, quer ganhar dinheiro. Dois, eu quero ganhar propaganda, vou fazer publicidade das minhas competências. Terceiro, eu quero fazer mal. Eu tenho um objetivo de magoar ou intencionalmente causar dano àquela organização. São estes três, não há mais.
Não desanimem já. Para todos os males há uma solução. Foquemos-nos agora na explicação do João Pacheco, que nos adiantou alguns dos motivos pelos quais as pequenas empresas são atacadas. Menor preocupação com a cibersegurança leva a uma recolha de dados mais fácil.
No entanto, as pequenas microempresas, elas são atacadas, às vezes nem sabem. E não é propriamente pelo ransomware, mas é pelo acesso fácil que há aos dados. Esses dados depois são utilizados para várias coisas, desde contratos ilícitos, desde falsas identidades a fazer várias coisas, até para depois vender bases de dados lá para fora. E isso, às vezes, é o que está mais abafado neste mundo. Fala-se mais daquilo que é mediático, que é o que realmente fazem parar as empresas.
Porquê é que roubam os dados? Para os vender. Mas quem é que os compra? Com que intuito? O Ricardo pediu-nos, num exercício puramente académico, que pensássemos em duas empresas concorrentes. Uma delas é atacada e vê os dados de todos os seus clientes roubados. A outra empresa compra-os, ficando a par desta forma toda a informação pessoal e comercial de cada um dos clientes. Isto é, dos seus contactos, morada, hábitos de consumo, preferências. Foi aí que percebemos onde ele queria que chegássemos. Pode ser uma vantagem competitiva sem igual.
Os dados são vendáveis a outras organizações. Vou dar um exemplo, não faço, isto é especulativo que vou dizer, não é? Mas imagina que a Mercadona quer ganhar o mercado do continente em Portugal. Olha, eu agora tenho os clientes todos deles e sei o que consomem, onde é que consomem e eu consigo abrir. Eu só abri, tenho uma loja, alguns no Norte. Agora já sei onde é que vou abrir a loja em Lisboa e qual é os produtos que vou pôr na primeira prateleira, porque já sei o que é que consomem naquele sítio. Há muita gente a comprar dados. E por isso eu roubo dados para vender dados. E alguém vai comprar porque vai usar aquilo de outra maneira para potenciar o seu negócio, para outra estratégia qualquer.
Os objetivos são claramente monetários. Existe aqui... É tentar infringir o maior dano possível no sentido de parar as operações. Obviamente já existiram ataques, e às vezes existem ataques de... com outros objetivos ou políticos, mas acabam por ser a minoria. Depois entra aqui a componente da formação, okay? Obviamente dar formação aos meus colaboradores, explicar-lhes o que é um ataque de phishing, o que é um ataque de ransomware, okay? Todo este tipo de situações é importante.
Já sabemos como é que os hackers entram nas empresas e o porquê de o fazerem. Agora esta é a parte do episódio em que nos aconselhamos a agarrarem num papel e numa caneta para apontarem como é que se podem defender na vossa empresa de um ataque. Vamos começar por uma das formas mais fáceis e também a mais importante. As pessoas. Não temos uma empresa segura se os nossos colaboradores não estiverem confortáveis com a parte informática, se não conseguirem identificar com facilidade um email de phishing ou não estiverem a par dos sites a que podem ou não aceder. Comecemos então pela formação dos colaboradores.
Isso tem muito a ver com os processos que as organizações têm. Mais uma vez, lá voltamos ao tema das pessoas. Não é? O que é que as pessoas... Se eu recebo um e-mail a dizer, olha, um cliente diz, olha, em vez de pagar a um fornecedor, em vez de me pagar para esta conta, pague-me para esta, que eu, entretanto, alterei o banco com o qual trabalhava. Eu acredito e faço. Se eu o fizer, posso estar a cometer um risco. Eu devo ter um processo de controlo e de validar que, efetivamente, aquela alteração aconteceu antes de fazer a transferência ou fazer o pagamento. Basta só pensar coisa muito prática. Nós compramos um computador, depois para esse computador pomos, normalmente. Ou vem que já custa um operativo, mas imagino que não vem. Olha, eu vou comprar um antivírus, vou comprar uma firewall, e o que é que eu fiz para as pessoas? Nenhuma formação lhes dei. Como é que previne estas coisas? Qual é o cuidado que eu tenho que ter quando recebo um e-mail que tem lá um link? As pessoas têm que saber questionar-se quando estas coisas acontecem. E nada disso é feito. A maior parte das organizações faz a formação obrigatória às pessoas. E obrigatória legal pela lei portuguesa. E nem tem a ver nem necessariamente ser informação de cibersegurança. Porque do ponto de vista de prevenção, a tecnologia vai identificar, sim. Até pode classificar o e-mail como phishing, mas isso não impede que a pessoa vá lá carregar no link à mesma. A pessoa pode carregar no link e pôr as credenciais, aquilo vai dizer, olha, alguém filtrou as credenciais, mas o volume da informação é tão grande que demora tempo a analisá-la e a percebê-la. E a criar os casos de estudo que nos digam, ah, isto é um risco ou isto não é um risco.
Para qualquer empresa, se puder começar a proteger, tem que ter aqui dois pontos fundamentais. Cibersegurança e RGPD. E acho que começando por aí, explicando quais são estas duas vertentes, nós podemos ajudar as empresas. Começando pelo levantamento de perceber em que é que eles trabalham, quais são os dados que eles trabalham. É importante nós sabermos como é que as empresas funcionam a nível das comunicações internas. Se utilizam algumas aplicações, se utilizam redes sociais, se utilizam outras ferramentas para ver essa comunicação. Porque na comunicação vão dados, às vezes vão documentos, e tudo isso tem que ser protegido.
E além da formação dos colaboradores, o que devemos ter em atenção? Perguntámos ao David Grave, que nos descansou. Não temos de ter a melhor cibersegurança do mundo.
Primeiro, não existe a cibersegurança perfeita, ok? E eu não tenho que ter a melhor cibersegurança para ter um nível de proteção mais interessante. E eu tenho que ser suficientemente desinteressante para o grupo atacante para eles dizerem, ok, next, quem é que nunca reutilizou o password? No início da internet, toda a gente reutilizava o password. Depois as pessoas tinham duas ou três passwords e usavam para coisas diferentes, ok? Portanto, isso, o que é que se começou a ver? Se eu uso o meu e-mail e o meu password num site, e esse site eventualmente, ou num serviço, foi atacado, alguém roubou essa conjugação de username e password. Se for a mesma que eu uso no meu e-mail, alguém vai ter acesso ao meu e-mail. Segundo passo, já não estou a reutilizar passwords, mas o que é que eu faço a seguir? Ativar isto que é a autenticação multifator. Idealmente deve ser por uma aplicação, com um token, com algo específico para ter aqui uma autenticação duplo fator. Tem que ter um backup off-site. Okay? Esse é o meu seguro final. É um backup off-site que tem um mês de idade, tem uma semana de idade, tem duas semanas de idade, okay? Algo que seja adequado à minha organização, que me permita, numa questão de catástrofe, eu conseguir recuperar a minha operação. Okay?
Qualquer coisa com uma password dessas, com 8 a 10 caracteres, é dizer que é descoberta com um brute force attack em 10 minutos. Por isso, isso funciona se a password tiver 15, 16 caracteres, 20 caracteres. Ninguém se vai lembrar. É muito difícil construir. Por isso, o caminho das passwords passa por duas estratégias. Eu vou ter que continuar a ter password. É uma coisa já muito antiga e não vamos mudar tão cedo, na minha opinião, a lógica da password. Deve treinar as pessoas a criar essas passwords complexas. Aí é coisa simples. Pegas num livro, abres um livro, primeira frase do livro, ok? Usa as três primeiras letras de cada palavra, ponho um número sequencial no intervalo de cada três, no primeiro ponho um número, na segunda ponho um símbolo, na terceira, e faz uma password com 20, tu só tens de lembrar da frase. Mas depois há mais técnicas que podemos utilizar, impedir de partilhar com externos, tipicamente, depende do tipo de atividade que fazemos, não é? O nosso negócio, se nós queremos, estamos a trabalhar em conteúdos e queremos partilhar, por exemplo, uma sociedade de advogados, tipicamente partilha com os clientes. Não funciona muito bem nessa perspectiva. Mas há momentos que pode partilhar só internamente e dizer nestes volumes, nesta parte do OneDrive, não se troca, não se pode partilhar com clientes. Eu tenho que pensar a minha estratégia de segurança, o que é que eu acho que é verdadeiramente crítico, e depois de me debruçar sobre essa, quando debruço sobre essa, tenho que olhar assim, olha, isto é crítico, então sobre isto crítico eu vou ter que definir qual é a exposição ao risco, e com isto vou aumentando a minha capacidade de resistência e de resposta a um incidente destes.
Aqui chegados e já com uma noção mais clara do que devemos implementar na nossa empresa para nos precavermos de um ciberataque, surgiu-nos uma questão. Isto antes da pandemia e da possibilidade de os nossos colaboradores trabalharem remotamente devia ser mais fácil. É que agora eles já não acedem só ao computador no escritório, como também usam o Wi-Fi das suas casas e, quem sabe, do jardim ou do café para onde vão trabalhar. Como é que isso não compromete a cibersegurança?
Dar um computador a cada funcionário era uma política importante nas empresas, porque nós aí conseguimos garantir que aquele computador vai ser utilizado para o fim a que ele se destina. Agora, usar os computadores pessoais, pomos em causa muitas coisas.
A estratégia utilizada pelas nações para reduzir o investimento que faziam é, em vez de eu resolver um problema que tenho ali um sistema operativo desatualizado, não, se eu puser algo na periferia que impede o acesso àquele sistema operativo, eu uso cá dentro, não tem problema, continuo a trabalhar, não investi tanto dinheiro, mas também ninguém consegue cá chegar porque a minha periferia tem as portas todas fechadas para dentro, e por isso ninguém entra. O efeito da pandemia que fez com que algumas pessoas, não é só, não, já acontecia noutras organizações, mas massificou a transferência das pessoas para trabalhar remotamente, seja em casa, seja noutros sítios, abriu buracos nesta muralha, muitos deles controlados com túneis encriptados, com segurança, mas o que aconteceu é os equipamentos que antes não estavam expostos a determinados riscos passaram a estar expostos. Primeiro, na minha opinião, devem formar as pessoas, dizer às pessoas isto é um risco. Nós nas organizações, eu treinei muita gente nas organizações e por onde andei que quando alguém se levantava e não bloqueava o computador dele era atacado. Ele era vítima de bullying interno por ter feito uma coisa dessas. As pessoas habituaram-se. Mas em casa ninguém faz isso. Eu não abro o meu computador num local público sem ter a minha tela de privacidade. Porque não sei quem é que está atrás de mim a ler o que eu estou a escrever. Em casa não diria que temos de ter uma tela de privacidade, mas temos de ter atenção. É a mesma realidade. Outro tema que as organizações têm que pensar é quando colocam estas pessoas fora, também estas pessoas correm o risco de serem abusadas por essa percepção que estão fora. Eles são alvos naturais a um ataque. Ah não, tu estás aqui dentro, é o perfil de risco 1. Ah, estás a trabalhar remoto, perfil de risco 2. Ah, és um diretor, uma pessoa com elevada responsabilidade a trabalhar remoto, epá, és um nível 3 de risco. Porque és um alvo mais interessante para um atacante.
Então, cada um deles usará um computador dado pela empresa e vão aceder através de uma VPN. É isso, João?
A utilização de VPNs é importante. Existem várias tecnologias a nível de VPN, mas é importante que aí sim vamos garantir que a comunicação entre equipamentos, computador do funcionário, os servidores na empresa ou servidores na cloud ou situações híbridas, como acontece a certas empresas, têm dados em servidores nas empresas, pequenos data centers, e tudo o resto poderá estar na cloud. Mas tudo isto é ser garantido com comunicações seguras. Não utilizar VPNs gratuitas, utilizar realmente VPNs corporativas e propriamente proprietárias da própria empresa, com as configurações necessárias para aquela empresa poder usar as coisas.
De facto, as grandes organizações estavam preparadas para isto e o que nós vimos é que não estavam. Não estavam em várias vertentes, ok? Primeiro, não tinham os dispositivos para os utilizadores irem para casa trabalhar, suficientes. E houve uma corrida à aquisição de dispositivos. Começando pelo início, obviamente, não existiam máquinas suficientes e os utilizadores muitas vezes foram para casa aceder aos sistemas da organização a partir do seu PC pessoal, ou do PC dos filhos, ou de um PC partilhado. Isto traz problemas. Muito mais quando os utilizadores estão a ligar por VPN, okay? Estão a fazer um túnel para dentro da organização. O que nós temos que fazer para podermos lidar efetivamente com o teletrabalho, ou o trabalho remoto, que veio para ficar, okay? Eu não acredito que hoje em dia alguém se vá aceitar uma posição de emprego que não aceite pelo menos algum nível de flexibilidade. Tá? Não, sinceramente, não acredito. Okay? É este conceito de proteção da firewall, proteção do perímetro. Então o conceito passa por tentar eliminar ou trabalhar para eliminar o conceito de intranet. Porque se o meu colaborador tem que aceder a estes sistemas e se eu obrigo aquele de casa aceda à VPN para depois se ligar à minha organização, se calhar esses sistemas não fazem sentido estarem dentro da minha organização. Se calhar têm que estar na cloud. O conceito de proteção da minha organização, quase como uma muralha, aqui com um perímetro, atualmente deixa de fazer sentido e pode ser um problema grave ao crescimento das organizações e a terem um nível de cibersegurança adequado.
No dia 10 de fevereiro deste ano, o Expresso noticiou que os ciberataques em todo o mundo custaram mais de 5 mil milhões de euros à economia mundial. número da analista Cybersecurity Ventures. O mesmo estudo estima que continua a subir 15% todos os anos até ultrapassar os 8 mil milhões de euros em 2025. Mas quanto custa a uma pequena ou média empresa portuguesa manter a sua empresa segura?
Estamos a falar de um custo que no máximo pode ir a 5 mil euros. Não me parece uma drama para uma orientação. Sim, é algum dinheiro, mas não é uma coisa que diga, epá, eu gasto 5 mil euros, faço uma análise de risco. Há mitigações que custam relativamente baratas. Pôr um antivírus, e não é todos os antivírus, nós devemos ir mais do que um antivírus, devemos ir usar um EDR, Endpoint Detect and Response, que faz a resposta também perante uma determinada situação de risco ou de exposição ao incidente. Temos já os SDR que ainda vão mais longe, mas estamos a falar de algo que custa 70, 80 euros por ano, por posto de trabalho, que começamos a multiplicar.
Sim.
Começa assim, 70 não é muito, mas se forem 10, já não são 700. Não é? Estas ferramentas não só cobrem os PCs, mas também os telemóveis. Temos que garantir que uma que faça a mesma coisa para o device, para garantir que eu não instalo aplicações que põem a risco o meu telefone. Quantos de nós instalam aplicações gratuitas? Não há modos grátis. Aquela aplicação gratuita, das duas uma, ou está a recolher informação sobre nós que alguém vai usar para fim de retalho, comércio, qualquer outra coisa qualquer, ou está a recolher informação para usar fraudulentamente. Para eu garantir que quando acedem aos meus serviços da minha empresa, eu forneço a multifator de autenticação. Porque é quem fornece o serviço é que tem que definir a plataforma multifator. Não é? Quando vocês acedem ao Google Drive, o Google já nos fornece um serviço, vocês ativam ou não ativam. Há um terceiro que eu acho que também não é nada dramático, e há ferramentas poderosíssimas para fazer isto, que é o varrimento das vulnerabilidades. A minha exposição e as vulnerabilidades conhecidas que eu tenho na minha organização. Ninguém espera, que esse é o problema que eu acho que as organizações têm. Eu agora vou gastar aqui 100 mil euros e pronto, e resolvi os meus problemas de segurança para os próximos 20 anos. Não. Resolvi os problemas de segurança daquele momento. Porque no dia seguinte, alguém vai descobrir uma vulnerabilidade nova que aqueles 100 mil euros que ele gastou não resolveu.
Consegue-se hoje em dia adaptar seguranças às necessidades da empresa. Existem realmente programas e planos caros que também fazem as suas funções. Existem outras situações que também são, algumas são open source, que podemos adaptar. Há situações que nós podemos utilizar de formas mais diretas para cada orçamento. E começando pela parte humana, acho que é o principal. E depois tudo o resto vamos implementar aquilo que é necessário. E hoje em dia na cibersegurança é isso que nós estamos a fazer. Estamos a adaptar soluções ou vamos buscar recursos para adaptar às necessidades do cliente. Eu não vou comprar um antivírus, McAfee, Kaspersky ou outras situações que hajam, contudo, quando o cliente não vai usar metade daquilo.
E se já for tarde demais e a minha empresa tiver sido atacada? Posso prevenir a partir de agora outro ataque? Mas deste já não me livro. O que faço? Aconselhamos, depois de conversarmos com o David, o João e o Ricardo e termos pesquisado sobre o tema, que entre em contacto com o Centro Nacional de Cibersegurança através do website www.cncs.gov.pt e com a polícia. A partir daí, ambas as entidades públicas poderão desempenhar o seu trabalho. Pelo que lemos, não deverá pagar o resgate, caso seja vítima de ransomware.
A primeira coisa que devemos fazer é comunicar tanto à Polícia Judiciária como à Comissão Nacional de Proteção de Dados ou ao Centro Nacional de Cibersegurança. Depois daí, as empresas vão receber o feedback de como é que devem fazer. E depois contactar empresas profissionais na área. Se tem algum departamento interno, esse departamento tem que agir automaticamente. Se não tem, tem que recorrer a empresas profissionais.
E por fim perguntámos, isto só pode piorar, o que devemos esperar dos ciberataques nos próximos anos?
Esta tendência crescente que estamos a ver dos ciberataques não vai parar nos próximos tempos. Não é aqui uma questão de quando, se eu vou ser atacado, mas sim quando. Okay? E o quanto preparado eu vou estar para lidar com o ataque.
Neste episódio falámos sobre a cibersegurança, um tema cada vez mais relevante no contexto laboral. Os números não são os mais animadores e percebemos que será uma realidade em crescendo que acompanhou e acompanhará a digitalização do trabalho, dos dados e da vida empresarial no seu geral. Há um conjunto de atitudes proativas que as empresas podem tomar e talvez a primeira coisa que as empresas têm de mudar para se prevenirem de ser atacadas seja a sua mentalidade. O não querer investir e gastar dinheiro na cibersegurança na esperança de não vir a ser alvo de um ciberataque. parece-nos pouco possível. Não é uma questão de se, mas de quando. A formação dos colaboradores é essencial, mas a utilização dos softwares indicados e o investimento em segurança informática, que pode ser feita por uma equipa externa caso não tenham ninguém de IT na vossa empresa, são todos aspectos essenciais para que não venham a pagar um preço mais alto. Boa sorte a todos. Agradecemos ao David Grave, diretor de cibersegurança da Claranet, ao João Pacheco, fundador e CEO da CyberProtect, e ao Ricardo Negrão, Head of Cyber Risk da ONU Portugal. Até ao próximo Draft Lab, onde vamos abordar o tema da retenção de talento.